Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 266, Família e Proteção Espiritual. Meu nome é Carlos Luiz. Dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, vamos abordar a questão 517. Pergunta: haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? É uma pergunta delicadíssima. Por quê? Qual é o pano de fundo dessa pergunta? Qual é o conceito espírita de família? Temos que entender isso, tá certo? O espiritismo só vai ser bem entendido quando nós formos capazes de ter clareza dos conceitos espíritas. As pessoas que não estudam seriamente, elas normalmente confundem conceito espírita com o conceito das novelas, com os conceitos que estão na mídia, com os conceitos da sociedade, com um pedaço de conceito de sociologia, e acham aí, diz, não, isso aqui deve ser espiritismo. Então, elas acham que sabem os conceitos espíritas. Tem muito espírita que acha que sabe os conceitos espíritas. Então, é importante que você tenha claro, né? O que é a família? Eu sempre lembro, porque foi muito marcante para mim, há muitos anos atrás, eu estava trabalhando, enfim, dando aula da chamada evangelização com jovens, e tudo que eu perguntava, o jovem dizia simplesmente amor. Aí eu fiz uma pergunta que não, a resposta não cabia amor, mas ainda se ele disse amor, eu disse, não é, ele disse amor de novo, eu digo, tá errado, ele disse Jesus. Então, era um jovem muito inteligente. Porque ele, de uma maneira engraçada, não sei também se dava conta disso, ele mostrava a postura intelectual dos espíritas. Porque o espírita acha que ele não precisa pensar, é só dizer amor Jesus e você sabe de tudo, você já é sábio. Mas não é assim que funciona. A gente tem que fazer um esforço de entender qual é o conceito espírita. Então, a primeira coisa é, quando a gente fala família, né, dentro da visão espírita, da compreensão espírita, a gente está falando de quê? Por que é que eu lembrei disso? Porque muita gente vai dizer assim, um lugar de amor, né? Um lugar onde os espíritos se amam, se ajudam e se amparam na dolorosa travessia da vida. Esse não é o conceito de família que o Espiritismo tem. Eu não estou falando da família espírita, eu estou falando como o Espiritismo define o que é família. Tá certo? Do ponto de vista espírita, família na Terra é um grupo heterogêneo, é um grupo complexo, é um grupo diferenciado, em que nesse grupo diferenciado nós temos espíritos que têm afinidade, que vêm para se ajudar. Temos espíritos que têm afinidade, às vezes se afundam junto, e temos espíritos que não têm afinidade. E temos espíritos que são inimigos terríveis. Valha que coisa feia. É a definição de Allan Kardec, tá certo? Quem quiser entender um pouco mais, a gente vai estudar isso lá na frente. Está bem colocado, de uma forma bem didática, no Evangelho segundo o Espiritismo. Parentesco pelos laços físicos e espirituais, ou materiais e espirituais, tá certo? Então, Kardec vai dizer que frequentemente, muitas vezes, você é mais, entre aspas, familiar de uma pessoa que não é da sua família do que o seu irmão ali de sangue. Então, o conceito espírita de família, ele dá conta dessa complexidade. Às vezes você nasce com um irmão que o seu objetivo é você não matar ele, nem ele matar. Mas se vocês conseguirem ali conviver relativamente bem, já é uma vitória espiritual extraordinária. Certos casos, né? Então, é mais complexo. Não é essa, né, esse chantilly adocicado que passa em cima de tudo e tudo fica lindo, não. Então, é esse conceito que Kardec está trabalhando. Por que é que eu estou dizendo isso agora? Porque senão você não vai entender a resposta dos espíritos. Inclusive, teve tradutor que não entendeu e deturpou a resposta. Não vou entrar nisso, Quem sabe um dia a gente faz um estudo aí das diversas traduções. Olha como os espíritos são cautelosos em falar de um espírito protetor de uma família. Por quê, gente? Porque os espíritos, eles se afinizam com os sentimentos. Então você pega uma família como a de Jesus, por exemplo, que parece que tinha de tudo, né? Basta dizer que os irmãos de Jesus tentaram matar ele, só para dar o toque da relação familiar. Tentaram matar o irmão. Então, assim, como é que um espírito protetor da família vai ter uma igual afinidade com todo mundo? Né? E os espíritos se ligam por afinidade, tá certo? Então, por isso que a resposta é delicada, tá certo? Se você perguntar isso para quem diz que sabe o que é espiritismo e não estudou direito, ele vai dar uma resposta qualquer e vai dizer que a família não sei o quê, mas ele não vai entender isso daqui, o que a gente vai entender agora. Por isso que o nosso estudo, às vezes, é questão a questão. Vamos lá. Resposta. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família. O que é que eles estão dizendo? Numa linguagem da minha juventude, negatof. Não é isso. Nãozinho. Não é por aí, seu Allan Kardec. Vamos devagar. Porque quando você fala família na Terra, você está falando de uma confusão. Existem, sim, espíritos que se ligam a famílias espirituais. Por quê? Porque você tem ali 10, 20, 30 espíritos que têm uma afinidade profunda. Aí você tem daquele grupo, um espírito que evoluiu mais e está ali. Então, isso é tranquilo falar. Mas quando você fala família da Terra, a coisa é muito complicada. Muito complicada. Você vai ter, para citar um exemplo que a gente espero deva conhecer, a família do Marcos, né? Que, aliás, é o dirigente do grupo, tá certo? É, algumas pessoas se confundem, me chama de Marcos, eu sou Carlos, né? Tá longe de ser Marcos. Porque o Marcos foi um essênio que encontrou com Jesus, né? Que é Eurípides Barçanufo hoje. Como é que era a família do Marcos? Vamos lá. O pai dele era coisa ruim, era um governador cruel, era o governador da região que o Cristo reencarnou. O sujeito era ruim e o próprio Marcos, quando vai descrever, diz que ele só conseguia despertar a bondade em casa por causa do Marcos. Então, olha que coisa curiosa. Então, o pai dele era coisa ruim, mas se converteu à bondade graças ao Marcos. E o irmão era coisa mais ruim ainda, que não se converteu nem convivendo com o Marcos. A alegria do irmão mais velho do Marcos era fazer terror na cabeça do Marcos. Dizer que eles iam ter que ir para a guerra, iam ter que matar gente e que aquilo era muito bom. E o Marcos, o pobre, ficava apavorado, né? Disse assim: mas não quero matar ninguém. Eurípides, né, gente? Um espírito já iluminado. Disse, conversa é essa? Então, assim, como é que um espírito vai ter uma afinidade igual com todos esses membros da família? Então, para entender. Né? O pai do Marcos, sensibilizado, enfim, não vou contar a história, tá no livro A Grande Espera, tá aí no blog, já já vai sair um audiolivro sobre isso, tá certo? Então, depois a gente fala disso. Mas, assim, só para vocês entenderem como são pessoas diferentes numa mesma família. Então, quando o Kardec pergunta, os espíritos se ligam a uma família inteira? No plano espiritual, não tem dúvida. Na Terra, calma lá. Você está falando de que família, Carapalho? Porque família da Terra é confusão. É desnível espiritual extremo. Você tem um Marcos, que é um Eurípides, que é o líder da nova geração, que vai encontrar com o Cristo, né? Os dois adolescentes e vão se entender muito bem. E você tem o irmão dele, que vai para Roma seguir a carreira do mundo, sujeito cruel, que gosta de guerra, que gosta de matar os outros, que gosta de humilhar. Que tem prazer em humilhar os escravos que tinha. Então, é só para a gente entender que se a gente não lê o livro dos Espíritos com atenção, a gente passa batido. Ah, eu li, mas tu entendeu isso? Não, então tu não leu, né? Qual é o conceito espírita? Como é que isso se aplica na minha vida? Como é que isso se aplica na prática? Tá certo? Então, só para a gente entender que por isso os Espíritos vão dizer assim. alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família. Então, eles se ligam aos membros. Entendeu? Se ligam a algumas pessoas. Quer dizer, os espíritos que se ligavam ao Marcos não tinham afinidade com o irmão dele. Dá para entender isso que eles estão dizendo? Ó, por isso que o Livro dos Espíritos é de uma confecção delicadíssima. E quem pega ele com mão podre não vai entender nada. Tem muita gente pegando o Livro Espírito com a mãozinha podre, sem lavar, espiritualmente falando. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, gente, ele não foi uma psicografia de um excelente médium. Ele foi muito mais. E nem foi várias psicografias de vários excelentes médiuns. Foi muito mais. A produção do Livro dos Espíritos é de uma delicadeza espantosa. Foram vários médiuns, dezenas de médiuns, por meio da psicografia indireta. A mãozinha do médium não segurava nem na caneta, nem no lápis. Ficava numa cesta, o médium colocava a mãozinha em cima da cesta e a cesta se mexia sozinha. Por quê? Porque é um livro filosófico, as palavras contam muito. Porque se o espírito diz sim, é isso mesmo, não tem problema, o espírito se liga a uma família toda. Ele estaria em contradição com o conceito espírita de família. Na hora que alguém atento pegar, diz assim, opa, tá estranho. Porque na Terra as famílias são muito diversas e os espíritos se ligam por afinidade. Entendeu como é delicado? Um médium qualquer, ah, sim, sim, é isso mesmo, vamos para a próxima. Calma. O livro foi publicado, foi mais ou menos a metade das perguntas e respostas, depois os espíritos revisaram, ampliaram. Então, assim, é um processo muito sutil, então não dá para ler de uma vez. Você pode até ler de uma vez, mas sabendo que é só o começo. Depois você vai assistir o filme devagarzinho. Continuando. Alguns espíritos se ligam aos membros de determinada família que vivem juntos e unidos. Aí eles reforçam pela afeição. O que é que eles estão dizendo? Olha, lembra o nosso conceito de família. Eles vão se ligar a alguns que têm afeição. Então, alguns. Tem 5 pessoas na família. De repente, determinados espíritos se ligam a 2 ou 3. Né? Os espíritos mais evoluídos, porque tem uma afeição mais profunda. Os outros, eles olham e dizem, eu não gosto desse povo, não. É assim mesmo, não gosta, não. Ah, porque espírito superior é metido a bonzinho. Isso não existe. Isso não existe. Os espíritos superiores, eles respeitam. Mas eles são muito sinceros. Às vezes, amigos espirituais, eu estava numa determinada situação, enfim, no centro espírita, lá até ajudando. Chegou um amigo espiritual e disse, olha, eu não gosto disso aqui, eu não gosto daqui, não. Como quem diz, se você quiser ficar, eu não gosto. Porque são sinceros, claro, se ele tem uma tarefa, ele faz, mas dizer que gosta é outra coisa. Então são afeições sinceras dos espíritos superiores. Continuando a resposta, vou ler para ir até o final porque ela é curta. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Tá certo? Então assim, o que é que eles estão dizendo? Deixa de ser besta, para de acreditar que tu é mais importante porque tu é da família A, B ou C. Toda família tem espírito inferior. Toda família tem espíritos relativamente superiores. Não tem espírito lá para proteger a família Silva, a família Oliveira, a família Nogueira, a família Cioli, a família não sei de quem, isso é coisa de otário. Nada mais ridículo, me desculpe. Essas reuniões de família onde cria aquele clima estúpido de nós, de alguma forma, somos melhores do que os outros. É ridículo porque tudo faz isso. Toda a maioria das famílias tem esse hábito ridículo de quando se reúne se achar melhor do que os outros. Aí você diz interessante, né? Tudo inferior. E tudo tem certeza que são superiores. Isso é tolice, gente. Toda família tem seus erros e acertos. Né? Se na família do Jesus tinha espírito inferior, aí na tua só vai ter coisa linda. Tá, parabéns, vai lá. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter a alegria de encontrar com espíritos afins. Isso é uma das melhores coisas do universo, encarnado ou desencarnado, é viver com o espírito afim. Agora, o conceito espírita não sustenta essas ilusões. A minha família é mais importante, né? E agora tem também alguns que dizem que o seu centro espírita é mais importante. Mas, enfim, espírito inferior sempre vai ter uma desculpa. Mas a codificação, a visão espírita da vida, a filosofia espírita, não sustenta isso. Importante é entender. Quer dizer, Kardec está falando de anjo guardião, mas os espíritos estão puxando para dizer, olha, cuidado. Olha nosso conceito de família. Eles se ligam a alguns que têm afeição. Né? Alguns membros, não é a todos, é aos membros que, especificamente a estes, tá certo? E os outros? Outros espíritos vão ligar especificamente aos outros. Então, não vamos cair nessa ilusão desse orgulho de família, orgulho de raça, orgulho porque a minha história é a mais importante. É não, meu filho, você está na terra, me desculpe. Você não tem muito do que se orgulhar, não, viu? A não ser que você tenha sido crucificado em nome do Cristo fielmente. Fora isso, vamos baixar a bola. Porque o trabalho nos aguarda e o Cristo espera que nos livremos desse tipo de alucinação emocional para que a gente possa, de fato, crescer espiritualmente. Agora, quando conquistarmos uma família espiritual elevada, com afinidade profunda, aí sim. Mas mesmo que você já tenha conquistado isso, aqui na Terra, a sua família é cheia de problema. E digo mais, as famílias que se apresentaram para mim como as mais belas, as mais perfeitas, são as que guardam o maior grau de podridão, porque está abafado, então fede mais. Espero não ter chocado as mentes sensíveis, mas estamos estudando o Livro dos Espíritos. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo alegre os vossos corações, porque o Cordeiro traz a suavidade do amor, o carinho de que se preocupa especificamente com cada irmãozinho dele. Por isso, filhos, saibamos, se soubermos entender e superar as dificuldades dos relacionamentos familiares, estaremos nos qualificando para viver de uma forma feliz em uma família superior. O Cristo quer educar a todos nós, quer ensinar aos nossos corações a vivermos a mais verdadeira e pura fraternidade. Ele quer que cada um se esforce para respeitar, compreender a inferioridade do outro. E que, ao mesmo tempo, na medida do possível, sem exageros, mas na medida do possível, sim, tente ajudar o próximo. Que exemplo belo! O de Paulo e Estevão. Ora, Paulo foi o responsável direto pelo assassinato de Estevão. Sim. E, a pedido do Cristo, Estevão se torna o espírito protetor de Paulo em sua missão no mundo. Porque, diz o Cristo, no meu reino, a vítima e o algoz aprenderam a se amar. Assim a família na Terra é um desafio terrível de aprender a amar na medida do possível. Às vezes não é, mas pelo menos nesse caso, pensa assim: não vou criar barreiras para que no futuro o amor se desenvolva em mim. Isso é importante. Que se reconheça, hoje eu não consigo amar fulano. Ok. Talvez você tenha motivos para isso. Mas se preocupe pensando, quem sabe é daqui a 100 anos. É um exercício importante, porque vocês não sabem como é negativo quando vocês fecham o seu coração e diz: nunca amarei, nunca perdoarei. Isso cria mágoa, nódulos espirituais terríveis. Muito diferente dizer: Senhor, ainda não consigo amar. Ainda não consigo perdoar. Ainda não consigo entender. Mas eu te suplico, para que um dia, seja quando for, eu consiga. Apenas essa postura transforma o seu destino espiritual. Porque ninguém é obrigado a amar. Mas se deve evitar o ódio, o rancor, mágoa. Isso é contra a lei. Não consigo não sentir mágoa. Compreendo. Mas que tal você pelo menos não ampliar essa mágoa no momento? Se propondo um dia, em 50 anos, alterar isso. A grande questão não é o que você tem. A grande questão não é o nível que você está. A grande questão é em que direção você está caminhando. Lembre-se, o Cristo disse, ele é um caminho. O Cristo não disse, ah, é isso aqui ou nada. Não, ele disse, eu sou o caminho. Se você está cheio de ódio, mas com honestidade de Senhor, me ajuda. Se a cada instante que o ódio vem, você diz, Mestre, socorre-me. Você já está no caminho do bem. Não precisa estar iluminado, porque é um caminho. Você já está no caminho do bem. Isso é muito importante, filhos. Muito importante. Porque espírita não entendeu o espiritismo. Espírita ainda tem mente medieval, católica. Católico medieval. Tenho que ser puro, tenho que ser santo. Não posso ter ódio, não posso ter raiva, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E vira um cínico. O Cristo espera que você caminhe. É isso que o Cristo quer. Que você caminhe em direção a Ele. Ou que você caminhe com Ele. Ou que você caminhe através dEle. Mas que esse movimento espiritual significativo seja feito com o Cristo. Se meu ódio é 10, quem sabe daqui a um ano meu ódio não é 9,8. Ótimo, você está caminhando. O mal não vai predominar em ti. Mas muitos têm o ódio 3. Eles ficam congelados durante muitos séculos. E aos poucos isso vai aumentando. Entende, filho, o que eu digo? A importância de um movimento constante cristão, amoroso, sincero, verdadeiro. Se vocês fizerem isso, não importa o nível que estão, vocês, eu asseguro, encontrarão a luz. E essa luz é maravilhosa, porque um dia eu caminhei pelo ódio, um dia eu caminhei pela guerra, um dia eu fiz a maldade. E alguém me socorreu. E disse isso para mim. Não se prenda no nível que você está. Caminhe, caminhe, mesmo que a estrada esteja escura, mesmo que a noite seja tenebrosa, caminhe. eu decidi e caminhei. E um dia, quando menos esperava, vi o alvorecer e a luz era linda. E a luz é Jesus. Um dia você encontrará com Jesus, se você caminhar. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.